Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 6 de novembro de 2012, às 16 horas. Convido o deputado Olaí Francisco para secretariar os trabalhos da mesa. E já solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 413/2012 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1037/2012. Mensagem número 414/2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1203/2012. Senhor Presidente, mensagem número 419/2012, Poder Executivo. Encaminha atendendo ao projeto de lei complementar número 52/2012. Projeto de lei do nobre deputado Roberto Negreiros. Dispõe sobre obrigatoriedade de teste da liguinha em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas, em suas dependências no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Um requerimento do nobre deputado Vasnir de Roure requer a realização de audiência pública na CAF para discutir e avaliar junto à CEDEADAB, a Secretaria de Obras, o IBRAM, o DETRAN, a Nova CAP e o DER, as questões de urbanização do novo bairro Parque Sul. Cinco requerimentos da nobre deputada Helena Pedrosa. Requer informação aos órgãos do governo do Distrito Federal. Uma moção do grande deputado Vasinho de Roure. Uma moção do nobre deputado Joy Vale. Uma indicação da nossa líder, Alete Sampaio. Duas indicações do nobre deputado Evandro Garla. 73 indicações do deputado Olaí Francisco. Uma indicação do nobre deputado vice-presidente Dr. Michel. Ata sucinta da centésima sessão ordinária em 1º de novembro de 2012. Peço dispensa da leitura da ata e dê como lida e aprovada.
Dispensa a leitura, dou como lida e aprovada. Obrigado ao nosso secretário. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. Lembrando, acordamos os 5 minutos regimentais.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, na tarde de hoje, essa terça-feira fria lá fora e aqui dentro também, para falar mais uma vez da importância do nosso projeto agora, lei de 2011, 4636, de minha autoria, sancionado pelo governador do Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade do governo do Distrito Federal reter as parcelas rescisórias dos contratos das empresas prestadoras de serviço no Distrito Federal. Nós tivemos cerca de 60 empresas de vigilância e de limpeza que desapareceram ao longo dos tempos. Os trabalhadores, deputado Wellington, ficam sem receber seus direitos. Termina o governo pagando duas vezes, porque a empresa recebe, não paga, vai embora, aí é obrigado os sindicatos a entrar na justiça, à medida que entra na justiça, geralmente, né, a justiça reconhece o direito dos trabalhadores e manda pagar novamente. E isso já aconteceu em todos os âmbitos da prestação de serviço. Ministério Público Federal, já aconteceu na Câmara Federal, no Senado da República, aqui no Distrito Federal, a Codeplan já teve esse problema, a Terracap já teve esse problema. E nós queremos evitar isso, com uma lei moralizadora, porque a partir da regularização dessa lei, já está constando agora dos editais que estão sendo lançados na praça, a empresa é obrigada a assinar uma autorização para a abertura de uma conta especial, onde o governo vai reter da fatura da prestação de serviço. Na hora de pagar a empresa, ela será obrigada a deixar numa conta especial os valores correspondentes à multa do fundo de garantia, correspondente às férias, correspondente, enfim, todas as parcelas rescisórias do contrato de trabalho. Isso é fundamental do ponto de vista da moralização da prestação de serviço no Distrito Federal. Isso, deputada Helena, é uma prática que já é feita pelo Conselho Nacional de Justiça. A minha lei se baseou numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que está funcionando muito bem, inclusive com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que todos os tribunais superiores seguissem essa determinação. Isso também já é norma no âmbito do governo federal. Hoje, graças a um trabalho feito por nós, inclusive com a participação do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, com a participação do então presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Mário Caron, colaborou muito com essas diretrizes, e o ministro Paulo Bernard teve a grandeza e a sabedoria de estabelecer no âmbito do governo do Distrito Federal, do governo federal, essa obrigatoriedade. Portanto, nós queremos o mesmo no Distrito Federal. E eu já concedo a parte a Vossa Excelência, até porque, deputada Eliana, nesse momento que o governo abriu as licitações, o comum é que vem empresa de todo canto do Brasil. E empresas que, infelizmente, não podem ser impedidas de participar da licitação, mas que vêm concorrer com empresas estabelecidas no Distrito Federal. E empresas, nós temos exemplos, como uma que veio de Sergipe, o escritório era uma pasta 007, chegou aqui, deu calote, foi embora e sobrou para o erário, ou seja, para nós contribuintes pagar. Então, é isso que nós queremos. E eu concedo a parte a Vossa Excelência, deputada Helena.
É verdade, deputado Chico Vigilante, e agradeço já de pronto ter me cedido essa parte. E o senhor sabe que sempre fui a favor do projeto apresentado por Vossa Excelência, mas na última sessão, quando o deputado Robério fez a sua colocação, até ele, naquele momento, ele já chegou assim para poder especificamente falar sobre o projeto, mas naquele dia ele não estava, ele estava até com dor de cabeça, não estava bem, teve até que pegar paletó, pegar gravata emprestada. É que tem um detalhe que também o deputado Roberto me mostrou, que eu só vi depois e que eu gostaria de, até de público aqui, estou fazendo esse apelo à Vossa Excelência, se poderia ter uma alteração da lei, é porque, inclusive, o lucro fica retido. É com o lucro que a empresa ela remunera os seus diretores e também ela investe na melhoria do serviço, na compra na atualização dos carros, na troca dos carros, na compra de equipamentos que possam assessorar mais os serviços de segurança, que ela possa buscar uma reforma de uma sede para poder atender bem, não apenas os clientes, mas os servidores. Então, tem esse pequeno detalhe que eu acho que, se não for pedir muito, que o senhor pudesse olhar com carinho, porque, na verdade, a empresa recebe o pagamento apenas para repassar os salários, apenas para repassar os pagamentos de fornecedores. Quer dizer, em tese, não tem nem como o próprio diretor da empresa sobreviver, porque ele não tem remuneração nenhuma, e muito menos investir no crescimento da empresa, investir no aperfeiçoamento da empresa. A gente sabe que, quando se ganha um serviço, você banca 30 dias todas as despesas antes que você receba a primeira fatura, né? Porque você tem que adiantar vale transporte, vale refeição e várias outras coisas. E eu tenho certeza que, com o seu conhecimento da área, a sua lucidez, o senhor haverá de ser magnânimo para, às vezes, fazer uma pequena alteração, uma proposta de alteração. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas, deputada Helena, no que tange ao lucro, é só correspondente àquela parcela. Só com o correspondente àquela parcela que vai ficar retida. Até porque nós queremos que as empresas também se fortaleçam, até para qualificar melhor os seus trabalhadores e poder prestar o melhor serviço. Dito isso, presidente, eu quero pegar mais um minuto para dizer aqui dessa humilde tribuna da importância dessas eleições que se desenvolvem no dia de hoje nos Estados Unidos. É uma eleição que mexe com o planeta. Tanto alguém há de dizer, mas... Alguém há de dizer, mas o que, que o deputado Chico Vigilante tem a ver com a eleição americana? Eu quero dizer, deputado Geovalho, que eu, particularmente, estou torcendo pela vitória do Obama, porque creio que trará o mínimo de tranquilidade para o planeta, já que os Estados Unidos é a maior máquina de guerra existente. E essas eleições também estão servindo para, me parece um ponto importante, deputado Geovalho, é que muita gente fala de primeiro mundo, deputado Evandro Garlá, porque primeiro mundo, entretanto, eu via ontem à noite nos debates que aconteciam na televisão, quando se falava lá que os Estados Unidos, a potência que é, eles não têm um sistema público de saúde idêntico ao nosso SUS. Né? Lá os pobres não têm um atendimento público de saúde. E exatamente pelo Obama ter ousado no sentido de querer implementar esse sistema público de saúde, deputada Garcia, ele está pagando...
Deputado Chico, peço para concluir.
Pagando o preço, quem sabe, da dificuldade que está tendo a eleição, porque ele resolveu se posicionar exatamente ao lado dos menos favorecidos. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento e a torcida efetiva para que o Obama ganhe essas eleições, para que a paz no mundo volte a reinar. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. Obrigado também por ter ficado dentro do seu tempo, exatos um minuto. Um minuto. Passo a palavra agora para a deputada Arlete Sampaio, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, deputado Geovalho, eu quero comunicar a todos os parlamentares aqui presentes, ao público em geral, o acordo que acabamos de fazer na reunião de líderes presidida por Vossa Excelência, para que nós possamos votar hoje 4 vetos que foram acordados, votar projetos de parlamentares que estão na pauta, e votar também diversos projetos do Poder Executivo, entre eles o projeto de emenda à lei orgânica que trata da criação da Defensoria Pública. E, portanto, eu quero fazer um apelo a todos os deputados que se encontram em seus gabinetes para que possam descer, para que possamos proceder à votação dos projetos que foram acordados. A segunda questão que eu gostaria de tratar diz respeito a um evento que foi realizado hoje no Palácio do Buriti, com a presença da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, onde o governador Agnello e a ministra assinaram o repasse de terras da União para que o GDF possa utilizar na política habitacional que vem sendo desenvolvida pela SEDAB. Esta ação que foi feita hoje contou com a presença de diversos parlamentares, deputada Luzia de Paula, deputado Evandro Garla, deputado Ailton Gomes, deputado Patrício, e ela vai permitir aos moradores da cidade de Itapuã que tenham 20 mil residências completamente regularizadas, com a posse da terra, para que eles possam lavrar a escritura de suas residências, como também vai gerar a criação de mais 10 mil novas unidades habitacionais para a população de baixa renda. Então, eu quero aqui dizer a todos os presentes da importância desse evento. Novas áreas serão destinadas pela Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento ao GDF para que a nossa política habitacional possa ser incrementada e o objetivo traçado pelo governador Agnello de chegar até o final do seu mandato 2014 com a efetivação de cerca de 100 mil novas residências para o público que mais precisa, porque aqui em Brasília, quem precisa de habitação são justamente as populações de mais baixa renda. Hoje nós temos sobra de apartamentos, etc., ofertados a quem pode pagar, mas nós temos um déficit habitacional significativo para as populações que ganham até 5 salários mínimos. Então, eu quero aqui louvar a iniciativa e dizer que foi um ato extremamente significativo com a presença de muitos moradores da cidade de Itapuã, de cooperativas diversas do Distrito Federal, e que, portanto, eu quero homenagear o governador Agnello Queiroz, a ministra Miriam Belchior, pela sensibilidade de fazer com que a terra, as terras da União, tenham a sua finalidade social completamente atendidas. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar.
Muito obrigado, deputada Arlete. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputado Rony Nemer, fazer uso da palavra como líder do bloco. Deputada Gaciel, fazer uso da palavra pelo bloco. Tempo regimental de 5 minutos, deputada Gaciel. Microfone é seu. Perfeito, companheiro. Deixa eu só lhe falar. Nós temos os espaços corretos, todos os deputados estão completamente abertos para ouvi-lo, tá certo? Neste momento, no plenário, nós não temos condição, só os deputados, porque tem uma pauta de votação extensa, mas a gente está completamente aberto e estamos te dando toda a razão e agradecendo a vinda de todos vocês aqui, porque essa é a casa do povo. Eu vou passar a palavra ao deputado Gaciel Maia, que vai fazer, então, agora o uso da palavra. Muito obrigado, companheiro. Está registrado aqui a sua colocação, tá bom? Gaciel.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com a presença dos deputados Benedito Domingos, deputada Eliana Pedrosa, deputado Wasni de Rouri, na comissão de Economia, Orçamento e Finanças, entre vários temas discutidos e votados, nós tivemos, senhor presidente, a votação de um empréstimo do GDF junto à Caixa Econômica para fortalecer a instituição SEB. Houve uma intensa discussão a respeito do assunto, deputado Chico Vigilante, em face das inúmeras iniciativas que o governo tem feito para melhorar a estrutura da SEB, inclusive empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDES, e inclusive alienação de alguns bens móveis de maneira a sanear aquela instituição. Foram levantados várias vezes por parlamentares presentes, principalmente pela deputada Eliana Pedrosa, a necessidade de se estabelecer alguns dados e informações a esse plenário, no sentido de que os deputados possam avaliar em que nível está a situação da SEB nesse projeto de recuperação em face dos vários apagões que está tendo aqui em Brasília, inclusive aqui na Câmara Distrital, em decorrência de uma audiência que era presidida pelo deputado Cláudio Abrantes. O que nós esperamos, deputado Chico Vigilante, nós votamos, porque nós sabemos da necessidade imprescindível que nós temos de colocar a SEB onde ela deveria estar, organizada administrativamente, saneada do ponto de vista financeiro, mas há necessidade de algumas informações. Por isso, eu recebi a informação que o doutor Rubens viria hoje aqui ao plenário, porque há a possibilidade de votarmos esse crédito, essa autorização de empréstimo, porque, na realidade, não é para a Caixa, não é para a SEB se endividar, é um empréstimo do GDF para expandir a sua participação na SEB. Não representa o endividamento da SEB. Para nós sabermos se nós estamos a 30%, a 50%, a 80% com essas iniciativas de sanear definitivamente o problema da nossa Companhia de Eletricidade de Brasília. Então, nós precisávamos entender exatamente em que nível nós estamos. Se esse empréstimo deixa ainda 20% ou 30% de carência para que os problemas da SEB com os apagões em Brasília sejam resolvidos. Concedo uma parte a Vossa Excelência, deputado.
Senhor deputado Garcial Maia, eu sei da importância que Vossa Excelência tem tido ali na Comissão de Orçamento e Gestão, trabalho que Vossa Excelência tem feito. A SEB é uma empresa que foi completamente sucateada, Vossa Excelência sabe, quando o governador Agnello assumiu, a SEB estava com uma dívida de R$850 milhões, uma dívida reconhecida de R$850 milhões. Dentre essa dívida, R$52 milhões de multas aplicadas pela ANEEL em função da má prestação de serviço colocada pela SEB. Nós sabemos do esforço gigantesco que o Rubens Fonseca e a direção da SEB têm feito no sentido da recuperação dessa empresa. Nós estamos vendo aí que, só para Vossa Excelência ter uma ideia, cerca de 100 mil pessoas usavam energia e não pagavam. E já estão entrando na legalidade no sentido do pagamento. As estações que estão sendo construídas no sentido do fortalecimento, as linhas de transmissões que a SEB, de alta tensão, que a SEB está fazendo também. Portanto, eu quero até parabenizar a Vossa Excelência pelo esforço que fez no sentido da aprovação do projeto. Nós acordamos agora há pouco no Colégio de Líderes que ainda hoje nós votaremos esse empréstimo, essa autorização para que o GDF contraia esse empréstimo com a Caixa Econômica para o fortalecimento da SEB, porque ela é uma empresa realmente estratégica. Ela é uma empresa fundamental e que precisa ser fortalecida. Portanto, eu quero me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência, dizer da importância estratégica que tem a SEB e dizer que aqui eu me perfilo naquele batalhão de que está na defesa da reestruturação e do resgate da SEB.
Eu agradeço e incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência. E, por último, senhor presidente, eu quero avisar a todos os deputados e deputadas que todos nós sabemos, mas é sempre bom lembrar que o parágrafo 2º do artigo 4º do Regimento Interno estabelece que a sessão legislativa não pode ser encerrada sem que seja aprovado o projeto de lei orçamentária anual. E como parte do processo legislativo do processo do projeto de lei do orçamento para 2013, informo que se encerra no próximo dia 9 agora, sexta-feira, o prazo de apresentação de emendas ao orçamento. Para que não haja atraso no processo legislativo, é muito importante que sejam protocoladas, até sexta-feira próxima, as emendas dos parlamentares para que possamos votar na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças os pareceres parciais e gerais e este plenário possa ter o prazo regimental para a votação do orçamento do Distrito Federal para 2013. Apenas para lembrar, a decisão do Colégio de Líderes estabeleceu os seguintes valores e número de emendas à despesa. 1. Valor máximo das emendas por parlamentar de R$ 13.500.000, distribuído da seguinte forma. Por deputado individual, 11 milhões de reais. Por deputado pertencente a partido ou bloco parlamentar, 2 milhões e meio. Portanto, totalizando 13 milhões e 500 mil reais é a participação de cada parlamentar em apresentar emendas. Portanto, ressaltamos que o prazo é até sexta-feira próxima. E, dois, a quantidade de emendas é que cada deputado pode apresentar até 40 emendas. Portanto, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Passamos a palavra, ainda no comunicado de líderes, para a deputada Helena Pedrosa, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, pessoal aí da galeria que luta aí por sua reivindicação ser atendida, aí o pessoal da QNR, os defensores, eu deixo meu boa tarde a todos. Eu vou usar minha fala da liderança hoje para discutir um pouquinho uma máxima que nessa casa é sempre levada a sério, que é o cumprimento de acordos. Em qualquer instituição, em qualquer terreno das relações humanas, é muito difícil você percorrer um caminho se você não tiver confiança no seu interlocutor, se aquilo que é acordado não é cumprido, ou se não puder ser cumprido, não seja chamado para uma nova rodada de negociações. Hoje, ao ler os jornais, tivemos a oportunidade de ler uma notícia que diz assim: greve irrita o governo, que provocou muita irritação ao governo, a greve que foi deflagrada pela carreira de auditoria de controle interno do Distrito Federal. E alegava que eles não garantiram o pagamento da folha salarial e de créditos suplementares, e que, portanto, o governo estava muito irritado e que não ia ficar refém de chantagem. Todavia, os servidores dessa carreira, que são técnicos, altamente preparados, são conscientes do seu dever e das suas obrigações, eles vêm tentando uma negociação com o governo desde o ano passado. E eles fizeram chegar às minhas mãos 3 documentos, mostrando que, desde novembro do ano passado, recebeu comunicação formal da Secretaria de Estado de Governo, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Transparência e da Secretaria de Administração Pública, dizendo o seguinte: que o governo do Distrito Federal concluirá internamente a discussão sobre o projeto de lei do sistema de controle interno, com encaminhamento para a Câmara Legislativa do Distrito Federal até o dia 2 de dezembro de 2011. Nós estamos em 2012. Então, a greve que foi deflagrada pela carreira não foi um ato de chantagem, não foi um ato de querer levar aos servidores públicos que ficassem sem pagamento. Muito pelo contrário, eles garantiram os servidores para processarem a folha de pagamento. Mas eu penso, e aí faço um apelo à deputada Arlete, que é a líder de governo, que faça um encaminhamento dessa questão, porque as assinaturas aqui, se não se provar o contrário, são assinaturas que eu as reconheço de outros projetos do secretário de governo, planejamento, transparência e controle e da administração pública, inclusive também o Sindifico. Compromissos do governo de encaminhar o projeto até dezembro do ano passado. Nós estamos 1 ano depois e eles não tiveram qualquer satisfação. Então, esse é um dos temas que eu trago aqui. E o outro diz respeito à QNR, à questão do albergue agora que eu vou tratar. Eu estive a convite dessa população, eu estive a convite dos moradores da QNR, que me trouxeram o problema, fui secretária de Desenvolvimento Social, entendo a necessidade de se construir 4 albergues com objetivos distintos em diversas localidades, que um albergue só, enorme, e concentrar a população de rua, concentrar aqueles que vêm em busca de saúde no Distrito Federal, aquelas famílias que provisoriamente têm que ter um abrigo porque estão em área de risco, certamente é correto se pensar nisso. Qual foi a minha primeira atitude aqui? Depois que voltei dessa reunião, eu fui ao Google, fiz todo um descritivo da situação, apontei uma alternativa e encaminhei ao líder do governo à época, que era o deputado Asni de Ruri. Esperei 35 dias por uma resposta. A resposta não veio. Nem que sim, nem que não, nem que pode, nem que não pode. A partir daí, encaminhei ao Ministério Público para que o Ministério Público tomasse conhecimento e pudesse fazer o acompanhamento para ver se aquilo que eu havia sugerido era factível, era a melhor solução, principalmente para as crianças que vêm do sol nascente e teriam que atravessar em frente ao albergue para ir para as escolas. E mais ainda, tive a oportunidade de falar com o doutor Renato, da Vara da Infância e Juventude, levando para ele não um problema, mas uma possível solução. E sempre me coloquei à disposição do diálogo com o governo federal, com o governo aqui do Distrito Federal, para que nós pudéssemos encontrar uma saída para esse impasse. Em nenhum momento eu apontei apenas o erro, mas eu me preocupei em levar uma possível solução para o caso. Zero de pronunciamento. Zero de pronunciamento. Ninguém se pronunciou, porque não está tendo respeito a essa instituição. Eu acho que, minimamente, um deputado desta casa, que representa a população do Distrito Federal, deveria receber um comunicado dizendo: não é possível, é possível, não vamos fazer, não queremos fazer, ou não vamos fazer porque a sugestão veio da oposição. Mas essas questões têm que ser vistas com muita seriedade, porque o mandato não é meu, o mandato é da população. Deputada Luzia de Paulo, à parte. Ela pediu primeiro. Deputada Luzia de Paulo.
Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Eliana, pelo aparte. Eu quero aqui solidarizar-me com os meus conterrâneos, os moradores de Ceilândia, e dizer-lhes que eu sou ceilandense, estou junto com a população e sei que é importante para nós o albergue, mas não naquele espaço. O importante para nós ali, e muito importante, é a nossa creche, é ampliar o nosso centro de saúde, é a escola de período integral. Então, eu quero deixar aqui a minha soma com aquela população e a minha soma com a minha vivência naquela cidade de 37 anos. Eu sei da necessidade de abrigar aqueles que não têm abrigo, mas não naquele local. Ali, nós temos também um setor de desenvolvimento. E nós precisamos também, mais ainda, de dar oportunidade aos empreendedores daquele setor de empregar com qualidade. E nós sabemos que a política do albergue, ela vai fazer com que aqueles que acreditam naquele setor possam se distanciar e nos deixar ainda na situação que nós vivemos, que é a situação da falta de qualidade de vida com a falta de emprego da nossa população, daquela comunidade. A vocês... Muito obrigada, deputada.
Deputado Rony Neymer. Ele pediu primeiro.
Deputado Rony.
Deputada Eliana Pedrosa, eu queria me somar a essa reivindicação que a senhora está externando aí dos moradores. Eu só discordo que precisar de albergue precisa, mas não naquele local. Por quê? E aí eu não vou falar como parlamentar, eu vou falar como arquiteto urbanista. Quando Vossa Excelência estava na SEDESC, a equipe técnica da SEDESC também lotou lá no Recanto um albergue, na 109. Eu me lembro que eu fui até a senhora e mostrei que o albergue precisa existir, que há pessoas que estão na rua que precisam ter um lugar para poder ficarem lá o tempo necessário até tomar com dignidade. Agora, tem que guardar uma certa distância das residências. Não pode ficar colado. Então, na época, com a minha equipe, nós mapeamos vários lugares. Vários lugares. É preciso ter ônibus nesse lugar, porque as pessoas podem pegar ônibus. Tem que ter condição. Mas um albergue muito próximo à residência, sem preconceito, mas sendo bastante franco, deprecia demais aquele local. Traz insegurança para as famílias, porque não sabe quem é que vai ficar lá e quanto tempo vai ficar. Então, eu queria somar, eu entendo que a secretaria lá, se é a SEDESC ou se é a Secretaria da Criança, eu não sei quem é agora, é a SEDESC ainda, pode muito bem, antes de definir essas áreas, ouvir os técnicos da SEDESC que é preciso, mas buscar os técnicos da SEDAB, que fazem todo o planejamento do DF inteiro, e ver uma área que seja possível para que esses albergues aconteçam, mas não próximo à residência. Porque, senão, onde for pôr, é a mesma coisa. Outro dia mesmo eu estive com o Daniel lá, deputado Arlete Sampaio. Também queriam fazer lá onde foi feita a cidade dos meninos pela Arruda, que não pôde ser concretizada, também uma casa de passagem. Falei, não, ali não é local. Tem outros. Aí levei aquele mapa que tinha apresentado a senhora. Então, área tem. A área que mais tem é a área da Terra Cap. É preciso achar a área ideal, com segurança, com tranquilidade, com ônibus para as pessoas que vão ficar na casa de passagem, mas é preciso respeitar também os moradores e a voz dos moradores. Porque precisa de creche, precisa de tanta coisa lá na QNR. Então, eu queria somar vocês e a Vossa Excelência, deputada.
Parabéns, deputado Rony. Deputada Liliane Roriz, por favor.
Deixa eu falar. Eu queria aqui dar o meu boa tarde a vocês e dizer que eu tenho aqui, deputada Arlete, um abaixo-assinado da população da QNR contra a construção do albergue. Eu, no meu entender, é muito mais fácil, uma vez que a gente, todas essas ações do governo, primeiro você tem que ouvir o povo, para saber se eles, de fato, eles querem isso. O que eles querem lá? É curso de qualificação, uma escola de qualificação, uma creche, um posto de saúde. E é uma área muito grande, que, inclusive, eu estive lá por duas vezes, primeiro eu fui sozinha, tem uma nascente, ali é um lençol freático, ali vai comprometer a qualidade de vida das pessoas que moram ali. Porque vai fazer uma obra que eu tenho certeza, deputado Rony, o senhor como arquiteto urbanista não tem necessidade naquele lugar. Porque é um projeto muito grande, é um projeto para mais de 1.000 pessoas, e isso inviabiliza o comércio, que não quer. O comércio não quer. Tem uma escola, deputado Rony Neme, uma escola de crianças do lado desse possível albergue. Então, é uma situação que é catastrófico isso, se isso for realmente de fato acontecer. E eu já me coloquei para essas pessoas de ficar na frente das máquinas, se for o caso, de isso não acontecer. Posso mais um minutinho, por favor? A deputada Eliana Pedrosa também está nessa luta, como a deputada Luzia de Paula e como a Celina também esteve no dia de audiência pública que nós fizemos lá. Inclusive, o subsecretário esteve lá. Quase foi linchado. Quase foi linchado, porque eu tive muito cuidado para não ser. Agora, isso aqui demonstra a insatisfação de uma cidade abandonada como a Ceilândia. Me desculpa, deputado Chico Vigilante, eu falei com o senhor, pedi para o deputado Michel, pedi para vários deputados que olhassem de uma forma diferente para aquela população, e hoje eles vieram por conta deles. Por conta deles, porque eu chamei e convidei vários deputados para ir. Então, as pessoas que estão aqui, elas vieram pagando do bolso delas. Não veio mais gente porque não tem dinheiro para pagar, deputado Cláudio Abrantes. Porque eles vieram com recurso próprio. Eu não fui mandei buscar e nem dei dinheiro de passagem, não. Agora, o fato é o seguinte, que eu disse, se mobilizem, porque aquela casa vai ouvir, ter obrigação de ouvir vocês. E é isso, se isso aqui é uma casa democrática, tem que ouvir, porque essa é uma casa do povo.
Bom, para finalizar a minha fala de líder, eu só queria parabenizar aí os defensores públicos.
Deputada Eliana.
Ah, deputada Gaciel. Não, o deputado Wellington, por favor.
Obrigado, deputada Eliana. Eu quero também me somar a essa luta dos moradores. E assim, com um pouquinho de experiência e na condição de policial, a gente sabe que onde se tem albergue, lamentavelmente, até porque não há como o Estado controlar da forma como deveria, um aumento vertiginoso da violência. Então, é necessário, e aí é importante que essas pessoas sejam ouvidas, o albergue tem que existir, como todos disseram aqui, é uma iniciativa importante do governo, mas não entre moradores, porque o albergue é frequentado por pessoas de bem, mas por pessoas nem tanto. Então, nós temos que pensar no cidadão de bem, no morador, e a sua vontade tem que ser respeitada. Então, eu acho que é fundamental, né, que se discuta um outro local, que ninguém é contra a construção do albergue, mas não entre residência, porque senão essas pessoas ficarão à mercê. Nós temos, e aí é fácil comprovar, várias ocorrências envolvendo pessoas que estavam em albergue e que vitimaram moradores daquela região, como no caso lá de Taguatinga Sul. Então é importante que os moradores sejam ouvidos e um outro local seja pensado para a construção de um albergue. Muito obrigado.
Uma paz, deputada Eliana.
Por favor, deputado Olair.
Deputada Eliana, a gente tem discutido muitos temas aqui na Câmara de suma importância. E este é um tema importante, mas nós temos que dar um passo à frente, não é dar um passo para trás. A questão não é a construção, a questão é as pessoas. Nós temos que ter a política pública que dê incentivo a gente, a iniciativa privada, dar apoio a essas pessoas e o governo entrar com a parte. Será que o governo tem que ter uma política pública se a gente contratar um albergado desse e ter um desconto no seu imposto? Ou o governo do Distrito Federal entrar com a passagem, ou entrar com o ticket de alimentação daquela pessoa que é albergado? Não adianta construir e pensar apenas em local para pôr as pessoas. O mais sério, nós temos que pensar em como tirar o cidadão para não ser albergado. Este é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Esse é o desafio. Então, neste momento que a gente começa, que o governo quer construir albergues em todo o Distrito Federal, está na hora da gente encontrar uma política pública que possa, de fato, fazer a diferença. Eu não sei se a diferença é construir prédio. Eu sei que a diferença é dar apoio àquela pessoa que está precisando. E hoje usa o albergue como uma moradia. Hoje usa o albergue como sua casa. O albergado, ele é passageiro, não estatizado. Ele não está lá para ficar lá um mês, dois meses, três meses. Então, o que é que nós precisamos? De encontrar uma maneira, o governo e a sociedade, para que a gente trabalhe para tirar essa pessoa que está na linha de menos favorecido. Então, nós temos que trabalhar para que ele não seja um albergado, para que nós o salvamos. Porque pode estar lá um primo meu, pode estar lá um irmão meu, pode estar lá um vizinho da gente, uma pessoa amiga. O que nós vamos fazer para este cidadão não ser rejeitado por nós e pelo governo. Nós temos que trabalhar para dar a mão a essa pessoa que precisa. Essa é a nossa função.
Deputada... Celina Leão.
Deputada Eliana, eu só gostaria assim, de fazer uma lembrança, porque eu acho que é importante a gente pontuar alguns aspectos. Eu tive o cuidado, deputada Eliana, de fazer uma audiência pública nessa questão do albergue, na situação que ele estava hoje em Taguatinga, no Areal, naquela região do Areal. E a gente teve a participação de várias pessoas. A gente sabe hoje qual que era o nosso medo da Comissão de Direitos Humanos. Que a gente estivesse vivendo no Distrito Federal uma intolerância social, algo que é realmente inaceitável. Mas o que eu acho que deixou a desejar e que falhou é a decisão. Tem que levar para algum lugar, mas sem escutar a população primeiro. Essa é a lógica inversa. Você pode decidir colocar onde quer que você queira, o governo tem essa condição. Mas eu acho... principalmente o Partido dos Trabalhadores, que é fomentado no debate, no diálogo, não promover uma audiência pública para decidir o local com os moradores da região, é uma falta de respeito com a população de Ceilândia e principalmente da QNR. Eu tive o cuidado de ir na audiência pública que a deputada Liliane propôs. E a gente fica, às vezes, perplexo com a população de comentar que aquela era a primeira audiência, já em obras. Então, assim, a audiência ela tem que ser antecipada, porque a partir do momento que a população tomou a decisão junto, ela é partícipe da decisão. Então, a gente entende que a política ela tem que acontecer, sim, porque nós temos que resolver um problema hoje social que atinge hoje o Areal, realmente a construção das novas unidades. Mas a população precisa de ser escutada e realmente respeitada. Muito obrigada.
Deputado. Professor Israel.
Deputada Eliana, esse é um tema muito importante. As pessoas se mobilizaram para estar aqui. E o que a deputada Liliane Roriz falou precisa ser levado em consideração. Se há uma escola próxima a esse terreno,
tem.
É preciso que a gente repense isso e discuta com a comunidade, porque não há nada mais importante do que uma escola e as crianças nessa escola. E elas precisam de proteção, elas precisam de cuidado, e o Estado precisa... pensar melhor essa situação, ouvir a comunidade e refletir que tem uma escola ali, e ponto final. Né? Então, isso não tem muito como a gente conversar. Parabéns, deputado.
Tá bom. A questão dos albergados ela é muito complexa, porque é uma população que não é apenas... Ela tem uma questão uniforme dessa população, né? Nós sabemos que tem pessoas que vêm ao Distrito Federal para tratamento de saúde, sabemos que tem pessoas do Distrito Federal que saíram dos seus países de origem em função de perseguições políticas ou de guerras e que passam aqui, estão de passagem. Tem pessoas que têm problemas mentais e que foram recolhidas da rua, estão lá, como tem pessoas que são dependentes, são dependentes químicos e outras situações que as pessoas são levadas para lá. Como estão em famílias que são remanejadas de situação de risco, a gente sabe tudo isso. E que a ideia que nós tivemos no governo passado de dividir em quatro era para separar esses públicos. Mas o que está faltando mesmo, que fica patente na manifestação dos moradores da QNR e das diversas manifestações aqui, é que faltou esse diálogo. Faltou esse diálogo com a comunidade. Aonde falta o diálogo, aí é complicado. Pode falar, deputada Arlete.
Quero cumprimentar todos os moradores do Sonascente, dizer que a Sedeste, na pessoa do nosso secretário Daniel, ele me mandou aqui algumas informações que eu acho que a verdade é sempre importante se prevalecer. Então, houve reunião da Secretaria de Desenvolvimento Social, Subsecretaria de Assistência Social, com a comunidade. Houve uma reunião, outra reunião do subsecretário e dos subsais com a comunidade no dia 27 de julho de 2012. na Associação de Moradores CNR1, Conjunto N, Casa 1, Ceilândia. A secretaria participou da audiência pública promovida pela deputada Liliane Roriz. No dia 15 de setembro de 2012, a SEDESTE realizou uma ação em Ceilândia. Os moradores da quadra QNR receberam uma equipe da SEDESTE na escola classe 65 para esclarecer dúvidas e verificar a situação das famílias, inclusive aquelas que estão no cadastro único. A equipe da SEDESTE também apresentou à comunidade os serviços que são oferecidos às unidades que serão inauguradas naquela região administrativa. Porque é importante dizer que, além do albergue, estão previstos um restaurante comunitário, um centro de referência da assistência social, todos da alçada da SEDESTE para aquela área. Por último, eu quero dizer sobre os albergues. Como a senhora mesmo já falou, existem previstos 4 albergues no Distrito Federal. Um albergue exclusivamente para pessoas que vêm no Distrito Federal tratar de saúde. Um albergue para famílias que estão nas ruas. Então, ele será adequado para que as famílias se estabeleçam provisoriamente nesse albergue. Um albergue que é justamente para essas situações inesperadas, como essa questão das pessoas que estão em trânsito, até por perseguições políticas dos seus países, e outras comunidades nessa natureza, e um albergue que será destinado à população de rua. Não foi definido que este albergue lá da Sol Nascente será um albergue de população de rua. Não foi definido. Então, eu acho o seguinte, todo mundo entende que população de rua, que pessoa que precisa de morar, tem que ter onde morar. Em qualquer país do mundo, em qualquer capital do mundo, tem albergue. E ninguém quer um albergue perto de si. Mas, se a gente discute com a comunidade que esse albergue terá uma outra finalidade que não abrigar a população de rua, eu acho que é totalmente possível discutirmos isso, negociarmos isso com a comunidade. Só esse adendo que eu gostaria de fazer, a Vossa Excelência.
Exatamente, discutir com a comunidade. Por fim, eu estava falando aí, os defensores públicos, nós, finalmente, hoje, já está acordada a votação no seu projeto de lei. Fiquei muito feliz de conhecer toda essa organização dos defensores públicos. Estiveram presentes inúmeras vezes aqui na casa, acompanharam toda a tramitação do projeto. Fiquei muito feliz de ver hoje também aqui o presidente da OAB, o Caputo, acompanhando os senhores aqui. E não poderia deixar de registrar também que, no mesmo dia que eu recebi o projeto para a relatoria, o doutor Ibanez fez questão de me telefonar pedindo que desse celeridade ao meu relatório. Então, vocês estão de parabéns. Mobilizaram toda a casa, mobilizaram todos os candidatos à presidência da OAB. E, enfim, é essa união e essa organização que se concretizará na data de hoje com a votação do projeto de lei de emenda à lei orgânica. Parabéns para vocês e muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Com a palavra, deputado Joy Vale. Deputado Joy não se encontra. Tinha pedido para fazer uso da palavra. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Israel. É porque o deputado Joy tinha pedido, eu pensei que ele quer fazer, ok? Então, Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje eu trago aqui boas notícias, trago um agradecimento. Foi aprovada, sancionada, regulamentada a Lei 4.886 de 2012, que é a lei do nota legal. Essa nova regra transforma um direito num direito para todo mundo, que era bom para alguns, agora é bom para todo mundo. Todo mundo que colocar o CPF na nota fiscal, viu, gente, vai poder receber os créditos do nota legal, que antes só quem pagava IPVA e quem pagava IPTU. Agora você pode receber em dinheiro, não é? E eu estou muito orgulhoso de ser o pai dessa lei, não é? Então, eu quero agradecer ao governo que aprovou, agradecer aos colegas deputados que aprovaram aqui na Câmara, agradecer pela regulamentação, dizer que a partir de julho de 2013, vocês vão acumular os créditos desde julho de 2011. Então, quem já está pondo o CPF vai reivindicar esse crédito de julho de 2011
a janeiro de 2013. E aí, em julho de 2013, você recebe o seu dinheiro, pode chegar até a R$400, é bom para todo mundo. Então, gente, parabéns para a Câmara, parabéns para o governo, para a Secretaria de Fazenda, e nós vamos avançar ainda mais nessa lei, viu? Isso aqui, ó. Ô, deputada, te concedo,
meu querido líder, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela lei e dizer a Vossa Excelência o quanto Vossa Excelência vai contribuir com aqueles que não têm a condição de ainda ter o merecimento de ter um IPTU, mas que nós sabemos que muito breve muitos vão ter, pelo acontecimento de hoje de manhã, pela postura do nosso governador Agnello, quando recebe da União, né, a doação dos terrenos e repassa isso às moradias. Hoje nós tivemos essa oportunidade com a legalização de Itapuã, mas ainda sobra uma parcela muito grande de famílias, de pessoas que não têm IPTU, não têm IPVA e muitas vezes deixava a legalidade de lado porque não tinha nenhuma perspectiva. E o senhor já imaginou a importância dessas pessoas no final ou quando receber esse dinheirinho, o que ele vai significar nas suas vidas? Porque muita gente não imagina a dificuldade, muitas vezes, e o quanto custa para a família que não tem IPTU e muitas vezes não tem IPVA comprar 1 quilo de carne. E a volta desse crédito da nota legal vai fazer com que essas famílias possam ter um dia melhor. E, quem sabe, realizar alguns sonhos que, infelizmente, não conseguiria, porque quem ganha pouco ou quem tem um salário minguado, muitas vezes não tem o direito de realizar pequenos sonhos. Pequenos para aqueles que podem, mas grande para quem, muitas vezes, não tem a condição de realizá-los. Parabéns. Vossa Excelência, me orgulha de ser o meu líder, tão jovem, mas um grande mestre. E hoje, quando Vossa Excelência pediu a palavra e defendeu a escola, aquela escola ali na QNR é uma escola de educação infantil. Então, é uma escola que precisa de todo zelo. E os moradores daquela comunidade, é isso que eles estão fazendo, zelando pelas nossas crianças. Não é que os moradores da QNR não queiram albergue. Ceilândia quer albergue, sim, mas não quer naquela localidade. E é isso que a comunidade da QNR não quer. Quer proteger as suas crianças, quer proteger a sua família. Nós queremos que amanhã nós não tenhamos ninguém na nossa cidade que precise de um albergue, precise de um abrigo. Muito obrigada, meu líder.
Muito obrigado, deputada Luzia. É isso mesmo, essa lei, ela amplia o direito, inclui pessoas, e por isso é uma lei que eu tenho muito orgulho de ter feito. Nós vamos avançar ainda mais, para que daqui a um tempo, quem pague IPTU e IPVA possa optar por receber em dinheiro, mas isso é o futuro, e a gente está brigando para o futuro ser melhor. Agora nós já temos que agradecer e parabenizar a todos que participaram dessa construção. Eu estou muito feliz pelo apoio que recebi quando propus a lei da nota legal. Um abraço, muito obrigado, presidente.
Obrigado, professor Israel, pela intervenção de Vossa Excelência. Deputado Dr. Charles, Vossa Excelência pelo seu bloco. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Questão de ordem antes, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para colocar como extra pauta na sessão ordinária de hoje a votação do projeto de lei 932 de 2012, do projeto de lei 1212 de 2012, o projeto de lei número 1213 de 2012, o projeto de lei 1214 de 2012, o projeto de lei 1091 de 2012, o projeto de lei complementar número 40 e a proposta de emenda à lei orgânica número 47, que, aliás, até peço a Vossa Excelência para ser um dos primeiros itens. Além disso, eu quero pedir a Vossa Excelência para que vote o parecer da COF no que diz respeito à aprovação do nome indicado pelo governador Agnello à presidência do BRB. Muito obrigada.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a sua de plenária que nessa ordem que nós imprimimos aqui de projetos extra-pautas, que inclua também a indicação do doutor Abton para indicação do nome do Abton para a ocupação da presidência do BRB. E no item número 6, Vossa Excelência solicitou, é o projeto de lei complementar número 42, e não o 40, só para que a gente tenha um controle maior aqui, ok? Eu só vou fazer uma inversão, em razão dos números que Vossa Excelência solicitou, para que a gente vote os projetos que são consenso, para acelerar nas votações, e posteriormente a gente vote para aqueles que nós temos uma certa divergência, e assim a gente dê celeridade no processo de votação aqui no plenário. Com a palavra, deputado doutor Charles, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, pessoal que está aí na galeria, eu também quero me somar, entendeu, ao pedido da comunidade da QNR, porque realmente é impressionante como as coisas para as pessoas que têm mais necessidade, têm mais dificuldade, aí às vezes levam as coisas que não precisam. Lá precisa, sim, é de centro de saúde, precisa de escola e precisa realmente de mais instrumentos para vocês terem mais qualidade de vida. Parabéns pela luta, para que tudo dê certo para vocês. Quero também aqui parabenizar a Defensoria Pública. Eu já falei para esse pessoal que a articulação que eles têm realmente é muito importante, muito grande. Eu queria parabenizá-los por todas as vezes vocês estarem aqui de forma aguerrida e, com certeza, o pleito de vocês é justo e vai acontecer da melhor forma possível. Parabéns pela luta que vocês têm feito aqui dentro da Câmara Legislativa. Eu estive aqui alguns meses atrás e bati doído num profissional que não estava capacitado a exercer o que ele fazia. Um policial militar que estava armado, fora do seu trabalho, e deu um tiro a esmo, não sei se bala perdida, não posso dizer aquilo, porque aquilo ali foi de encontro à filha de uma prima minha. E a matou na hora, numa festa, esse policial estava armado. E realmente me chateou muito, porque não era por ser filha de uma prima, é por ser uma cidadão da cidade do Distrito Federal e que sofria uma morte absurda, súbita daquela maneira, causada por um homem que devia defendê-la. Mas hoje eu venho aqui para fazer o contrário. Hoje eu venho aqui para falar dos bons policiais dessa cidade. Eu realmente tenho que vir aqui e render homenagem a esses policiais que participaram de uma questão, outra vez, familiar. É difícil estar aqui, nós estamos aqui para defender a população do Distrito Federal e falar de família da gente, mas essa questão é uma questão que não podia deixar passar. A minha irmã, Vicente Pires, saiu para ir fazer um depósito no BRB de lá, e aí, quando assaltaram, porque tinham já contratado para pegar uma caminhonete daquela tinha, para poder roubar e venderem a determinadas pessoas. E aí, assaltaram, presa fácil, uma mulher, levaram o carro dela, e aí foi quando se deu atos, às vezes, de heroísmo até. Então, a polícia foi pronta. Em menos de meia hora, entendeu? A polícia civil de Vicente Pires e a polícia militar de Vicente Pires resolveu a questão. Resolveram, assim, de forma absoluta. Quando o sargento Ronaldo colocou em risco a vida e se colocou entre a viatura da polícia dos ladrões, inclusive foi vitimado na perna, mas foi lá, fez a defesa, cumpriu com o seu dever, recuperou o carro e deixou as vítimas a salvo. Aquilo realmente, a gente sente que a polícia, com todas as dificuldades, quando eu vejo aqui os nossos representantes da área de segurança dizer que a polícia do Distrito Federal é uma das melhores polícias do Brasil, a gente entende por quê. E eu queria, assim, de forma modesta, enquanto presidente de uma comissão de segurança, falar dos nossos representantes aqui da segurança, que a segurança está bem representada, com o nosso presidente Patrício, com o nosso deputado Hélito, com o nosso deputado Tom Michel, o nosso deputado Cláudio. Eu queria somar para que nós pudéssemos realmente tentar mediar essa questão que acontece com a polícia hoje no Distrito Federal, que eu tenho certeza que o nosso governador Agnello está pronto, quer resolver. Então, para a gente fazer essa mediação, para que essa coisa resolva da melhor maneira possível. E aí eu queria lembrar você, presidente, que tanto tem lutado pela Polícia Militar do Distrito Federal, que somemos juntos força para que resolvamos o problema dessa polícia. Então, eu queria, por último, saudar...
Deputada, aqui é uma questão de ordem, não. Eu
queria uma parte na fala de Vossa Excelência.
Por favor, deputada.
Vossa Excelência está falando da Polícia Militar. Eu gostaria de fazer um registro na fala de Vossa Excelência. Hoje nós perdemos o Coronel Azevedo. Então, que realmente na época do Cristóvão aí, implantou aí a faixa de pedestre, tem uma história com a Polícia Militar, com Brasília, e eu gostaria de, na fala de Vossa Excelência, fazer o registro dessa perca, pela relevância do trabalho que ele fez, e pelo trabalho que ele deixou instituído no Distrito Federal. Eu gostaria de fazer essa lembrança na fala de Vossa Excelência.
Por favor, deputado Cirineu, peço que coloque realmente nossa fala, que coloque nos anais dessa casa.
Deputado Tuchara, só uma parte, por gentileza.
Por favor, deputado Patrício.
Na verdade, eu quero me somar a Vossa Excelência, enaltecer a atuação dos policiais militares, que arriscaram a vida, na verdade, é uma cotidiana de todos os quase 17 mil policiais militares existentes hoje em Brasília, como os quase 6 mil bombeiros e também os 6 mil policiais civis. Então, todos os integrantes das organizações policiais que hoje defendem a segurança pública do Distrito Federal, arriscando a própria vida, precisam, é claro, ser bem vistos e olhados com outros olhos pelo governo, seja o governo local ou o governo federal. Nós sabemos que o governo local e o governo federal têm tentado achar solução, não só para o fim da greve da Polícia Civil, mas não pode encontrar fim para uma categoria sem também contemplar os policiais e bombeiros militares. Você não pode tratar três filhos que têm de maneira diferente. É preciso que aplique a justiça. E os três têm que ser tratados da mesma maneira. Daí a tentativa de achar uma solução, já que o cobertor é muito curto, para que a gente encontre uma solução para os três segmentos, Polícia Civil, PM e Bombeiro. E até o final do ano, com toda certeza, nós iremos encontrar a solução, para que esses profissionais sejam contemplados. No decorrer da situação, enquanto não se consegue achar uma solução no tocante à questão financeira, o que foi feito para os policiais militares e bombeiros é a realização do plano de cargos e salários, na redução do intertício, para que esses profissionais sejam promovidos e também na realização dos cursos do CAP e CAEP, onde eles recebem 15% e também 30% a mais na remuneração salarial, para que eles possam aí ter um pouco mais de motivação até que a gente consiga encontrar uma solução como recurso do fundo constitucional e conceder reajuste a esses três segmentos profissionais importantíssimos, não só para o Distrito Federal, mas também a Brasília, que vai ser vitrine na Copa das Confederações o ano que vem e também na Copa do Mundo em 2014. Então, o governador Guineiro está atento a essa situação, ele tem feito várias conversas para achar uma solução para o reajuste das três categorias, Polícia Civil, PM e Bombeiro, e nos próximos dias, com certeza, achará uma solução para que a greve acabe e também os demais profissionais sejam contemplados com reajustes salariais. Lembrando sempre a questão da lei de responsabilidade fiscal do governo, mas é claro, contemplando os profissionais que arriscam a vida todo dia, como Vossa Excelência trouxe exemplo aqui agora, sem medir nenhum esforço para atender a todos os cidadãos. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo comunicado e que a gente encontre nos próximos dias, tanto o governo como a Câmara Legislativa e o governo federal, uma solução para esse segmento profissional.
É uma questão isonômica, senhor presidente? E eu sei da responsabilidade de Vossa Excelência, junto à sua força e às outras do Distrito Federal. Parabéns por sua atuação, presidente. Nós precisamos ver a polícia pronta, atendendo a nossa população. Queria deixar aqui, então, gravado o nosso agradecimento ao sargento Ronaldo, ao sargento Kleber, ao doutor João da Polícia Civil, ao Sofian, e todas essas pessoas, a doutora chefe, polícia chefe, a Tânia Maria, o delegado-chefe lá de Vicente Pires, a todos os nossos agradecimentos e quero estender isso aos comandos para que nós tenhamos uma polícia cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor.
Questão de ordem, deputado Garcia Maia.
Presidente Patrício, eu gostaria de fazer um registro ao plenário do falecimento do padre Estevão, ele da paróquia São Sebastião do Gama. Ele estava com 91 anos e trabalhou 50 anos naquela paróquia. E agora, na festa junina, eu estive lá com o padre Natal e o padre Estevão. Portanto, o padre Estevão teve um papel muito importante, não só na parte da fé, mas na parte da educação, na cidade do Gama. Portanto, eu julguei oportuno fazer o registro do falecimento do padre Estevão, como já disse. Trabalhou 50 anos na paróquia São Sebastião do Gama. Portanto, era isso que eu tinha a fazer, senhor presidente.
Obrigado, deputado Garcia Maia. Dou por encerrado o comunicado de líderes. damos entrada no comunicado de parlamentares para que a gente possa facilitar os trabalhos. Melhor, qual parlamentar que deseja fazer uso do comunicado de parlamentares? Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Aproveitando também que a fala do nosso nobre deputado Gaciel, eu não sei se já foi comunicado nesta casa o falecimento do Coronel Azevedo. Coronel Azevedo, do grande serviço prestado à nossa Polícia Militar, foi comandante do Comando Oeste lá em Taguatinga por muito tempo. Uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, marcou muito a sua vida na corporação da nossa querida Polícia Militar do Distrito Federal. Está sendo sepultado hoje à tarde, gostaria que fosse registrado também a homenagem dessa casa ao Coronel Azevedo.
Okay, obrigado, deputado Benedito Domingos, com certeza será registrado. Dando continuidade para o comunicado de parlamentares, deputado Senador Leão, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Deputada Arlete, eu gostaria nessa tarde, né, aqui, de agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao presidente Patrício, porque nós recebemos aqui, deputado Israel, na semana retrasada, a diretoria todinha da Agência Alto, né, e da Associação Comercial, que nos traziam uma demanda. Nós temos um projeto aqui que poderia resolver a demanda, que era da fila aí de 7 mil veículos que estavam parados aí esperando um emplacamento, porque eram veículos oriundos de outros estados. E esse grupo veio aqui na Câmara Legislativa pedir a agilidade, né, do projeto ou a possível resolução do problema, porque é algo que é grave. Nós iríamos perder, professor Israel, 4 milhões de reais só de arrecadação desses veículos que teriam que ser recolhidos em outros estados. E a deputada Arlete fez uma fala na reunião e que foi importante, e aqui eu quero reconhecer de público, deputada Arlete, a gestão de Vossa Excelência, a gestão do presidente Patrício, porque o governador Agnello acatou o nosso pedido, se adiantou e resolveu o problema. E eu acho que isso a gente tem que ser justa, sabe, deputada Arlete? O que realmente acontece, que é positivo, a gente tem que parabenizar. E foi algo importante que aconteceu. O governador tomou a decisão, resolveu o problema, né, e realmente saiu no Diário Oficial de segunda-feira. Então, aqui a gente agradece, foi um apelo. Semana passada eu fiz no meu comunicado de parlamentares aqui um apelo ao governador do Distrito Federal, ao governo do Distrito Federal, e a gente foi atendida. E eu acho que isso é importante. Isso mostra a representatividade do parlamento, isso mostra que essa casa realmente representa, né? E a gente entende a sensibilidade. Eu sei que aqui teve também a gestão da deputada Arlete, a gestão do presidente Patrício, para que isso acontecesse e o governo se adiantasse e resolvesse um problema que aí atingia, nesse momento, quase 7 mil pessoas. E, deputada Arlete, a felicidade hoje, né, dessas pessoas, e principalmente quem mexe com veículos, é da agilidade hoje que eles vão ter. Eles tinham que pegar a fila, era só um órgão. Hoje tem Detran em quase todas as cidades. Então, o que a gente conseguiu, dar uma demonstração de que as coisas podem ser resolvidas e que essa casa pode ser escutada. Então, eu quero agradecer, porque a gente tem que ser justo, sabe, professor Israel? Quando a gente faz o pedido daqui da tribuna e esse pedido é atendido, a gente tem que reconhecer. Então, a gente reconhece nessa tarde o nosso pedido atendido, a gente agradece, mas principalmente a população e esses 7 mil pessoas aí que estavam com esses veículos parados, aguardando aí a vistoria e esse licenciamento. Então, era essa a minha fala. Muito obrigada.
Okay, obrigado, deputada Celina. Dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Entramos na ordem do dia. Solicito deputado. Questão de ordem, deputado Rony Neymer.
Queria fazer um apelo à Vossa Excelência, que não pôde, mas foi representado pelo deputado de Oivale na nossa reunião de líderes, pedindo que, já que vamos entrar na pauta de votação, que a gente possa votar primeiro o projeto da Defensoria Pública, fazer a inversão de pauta e colocar como primeiro item da pauta.
Ok, só que nós vamos votar, vamos fazer um intercalar. Veto e projeto, ok? Para a gente não perder o quórum, inclusive, da celeridade nas votações. Solicito, deputado Olaí Francisco, faça chamada do item de número 3.
Item 3, apreação do veto total do projeto de lei número 267 de 2011, do deputado Osho Mesquita, que dispõe sobre a comunicação de vencimento da Carteira Nacional de Habitação, CNH, pelo DETRAN DF.
Solicito o deputado Chico Leite para proferir relatório pela CCJ.
Presidente, trata-se do veto total oposto ao PL número 267/2011. Alega, Sua Excelência, o chefe do Poder Executivo, que é de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte e que a medida demandaria a criação de infraestrutura para o controle de validade das CNHs, o que acarretaria despesa de caráter continuado sem observância dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, presidente, traz o argumento aquela autoridade que transferiria para a administração, o projeto em debate, a responsabilidade pelo controle do prazo de validade de documentos pessoais. Era isso que tínhamos que saber para apreciarmos o veto em mesa.
Em discussão, veto total. Não havendo querer discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votam sim. Os contrários, votam não. Para encaminhar, deputado Arlete Sampaio.
Só para encaminhar o acordo feito no Colégio de Líderes, é pela manutenção do veto.
Ok. Solicito deputado Alain Francisco, faz chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Alerte Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Valley, deputado Joy Valley, ausente. Deputada Liliane Ruiz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alaís, sim. Deputado Paulo Ruiz, deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Ailton Gomes, de ausente para presente, voto sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros,
sim.
Sim. Deputado líder Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, não com declaração. Deputado Vasnir de Rouri, sim. Deputado Hélito Ruri Luiz, ausente. Deputada Helena Pedrosa, de ausente para presente, vota não. Deputada Helena Pedrosa, não. Deputado Cláudio Abrantes, de ausente para presente, sim.
Com 16 votos sim, 2 votos não e 6 abstenções, 6 ausências. e 6 ausências. Fica mantido o veto total ao projeto de lei número 267/2011.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o deputado Ronainé, líder do bloco do PMDB, ele pediu para que Vossa Excelência seguisse a ordem, colocando o projeto da defensoria para que seja votado agora. E eu peço a Vossa Excelência que, de acordo com a maneira intercalada que Vossa Excelência está fazendo, que depois do projeto da defensoria seja colocado em votação o item 4 da pauta.
Ok, deputado Chico Vigilante. Vou tentar conduzir para contemplar todas as intenções, ok? Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para incluir um projeto de um PL meu, 416/2011, que está com a tramitação concluída na ordem do dia.
Ok, vou solicitar a assessoria de plenário, deputada Celina Leão, que faça a inclusão na ordem do dia para a votação, ok? Não significa, claro, não posso conseguir um acordo para a votação no dia de hoje, ok? Mas vou pedir para incluir para que possa ser votado. Solicito, deputado Olair Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 8, apreciação veto parcial do projeto de lei 369/2011 dos deputados Osho Mesquita e Joy Vale, que dispõe sobre diretrizes para as políticas de apoio à cultura urbana e perurbana do Distrito Federal.
Solicito, deputado Chico Leite, para proferir o relatório pela CCJ. O veto parcial ao projeto de lei número 369/2011.
Bom, presidente, a hipótese é de veto parcial oposto ao PL 369/2011. Veja, o chefe do Poder Executivo fez sob a alegação de que concederia, especificamente os incisos 2º e 3º do artigo 4º, benefício tributário sem adotar os procedimentos previstos para tanto a legislação vigente, destacando a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 14, e a Lei Orgânica do Distrito Federal, o artigo 131. Era o que tínhamos a saber para apreciar o veto em debate.
Em discussão, o veto parcial. Consulta os líderes se acordo para votar em bloco os vetos parciais aos incisos 1º e 3º do artigo 4º. Havendo acordo, coloque em votação o veto parcial. Votação pelo processo nominal. Solicito deputado Aí Francisco que faça chamados parlamentares para a votação. Os que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Aos líderes para encaminhamento. O acordo é pela manutenção?
Manutenção.
Ok, o acordo pela manutenção. Então, deputado Aí Francisco, chamar os parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia? Sim. Deputada Arlete? Sim. Deputada Ailton Gomes? Deputada Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Elton Gomes? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Dr. Charles? Deputado Dr. Charles? Sim. Deputado Dr. Michel? Ausente. Deputada Helena Pedrosa? Deputada Helena Pedrosa? Deputada Helena Pedrosa, sim?
Sim.
Deputada Helena Pedrosa, sim? Deputado Evandro Garla, sim? Deputado Joy Vale, sim?
Sim.
Deputada Liliane Ruiz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim? Deputado Olair, sim. Deputado Paulo Ruiz. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony, sim. Deputado Osto Mesquita, sim. Deputado Vasnir de Rouri, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício, sim. Senhor Presidente.
Com 20 votos sim e 4 ausências, fica mantido o veto parcial ao projeto de lei número 369 de 2011. Veto parcial aos incisos 1º e 3º do artigo 4º. Solicito o deputado Laí Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Apreação do veto parcial do projeto de lei 276 de 2011 do deputado Jorge Vale, que estabelece diretrizes e objetivos para as vilas futurais do Distrito Federal.
Solicito o deputado Chico Leite para proferir relatório pela CCJ.
Bom, presidente, trata-se do veto parcial ao PL 276 de 2011. O veto, segundo o chefe do Poder Executivo, foi aposto especificamente no tangente aos artigos 2º e 7º. Quanto ao 2º, sob a alegação de que apenas o Poder Executivo poderia iniciar projeto de lei relativo ao uso e ocupação do solo no DF, conforme prescreve a lei orgânica. Quanto ao artigo 7º, consoante a mensagem, presidente, facultaria a concessão de incentivos fiscais ou financeiros sem a observância dos procedimentos especiais previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, era isso que precisávamos saber, presidente, para apreciar o veto em debate.
Em discussão, o veto parcial. Não havendo quem discutir, consulto os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais aos artigos 2º e 7º. Havendo acordo, coloque em votação o veto parcial. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. O acordo do Colégio de Líderes é pela manutenção do veto. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado os deputados para a votação.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Gala, sim. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Vasnim de Roure, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Nobre presidente Patrício, deputado Patrício, sim. Presidente.
Com 20 votos sim e 4 ausências, fica mantido o veto parcial aos artigos 2º e 7º ao projeto de lei 276 de 2011. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado do próximo item de pauta.
Item 21, apreação ao veto parcial do projeto de lei número 848 de 2008, do deputado Rony Nehmer, que estabelece regras para as relações de consumo no serviço de colocação profissional no mercado de trabalho, de assessoria, consultoria em recursos humanos e similares, para coibir oferta enganosa e prática abusiva no âmbito do Distrito Federal.
Solicito deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência, proferir parecer pela CCJ. Na verdade, não parecer, relatório, que é veto. É o último veto para votar o projeto dos defensores públicos. E se vota antes, Vossa Excelência pode sair, aí eu fico com perco o quórum.
Fico satisfeito com o acolhimento da nossa questão de ordem, presidente. Bom. Bom, presidente, a hipótese é de veto parcial ao PL 848/2008. O chefe do Poder Executivo, em sua mensagem, presidente, alega que o fez porque, no tangente ao conteúdo do artigo 3º, especificamente, por isso o veto é parcial, a fixação de multas em unidade fiscal do DF pelo descumprimento do disposto na lei. Diz Sua Excelência que não mais existem unidades fiscais, tanto no âmbito do DF quanto no âmbito da União. Esse é o motivo do veto parcial.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, veto parcial. Havendo acordo, coloque em votação o veto parcial. Os deputados que foram favoráveis votam sim. Os contrários votam não. Solicito ao deputado Lair Francisco faça chamados parlamentares para a votação. O acordo do Colégio de Líderes é pela manutenção, ok? Ok, então, deputado Lair Francisco.
Pode fazer a votação, presidente?
Pode chamar os deputados para votarem.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Alete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, nobre deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Valle, sim. Deputada Liliane Ruiz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Robério Negreiros, sim. Deputado Rony Nehmer, sim. Projeto de Vossa Excelência. Deputado Orson Mesquita, sim. Deputado Vasnir de Roure, deputado Vasnir de Roure, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, sim.
Com 20 votos sim e 4 ausências, fica mantido os vetos ao artigo 3º do projeto de lei 848 de 2008. Solicito deputado Olaí Francisco que faça chamada do primeiro item esta pauta.
Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência da proposta de emenda à lei orgânica de lei número 47/2012 do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei orgânica do Distrito Federal para dispor sobre a Defensoria Pública e da outras providências.
O projeto teve tramitação concluída. A Comissão de Constituição e Justiça deverá se manifestar sobre as emendas aprovadas na comissão especial. Solicito ao deputado Chico Leite que possa proferir parecer ou designar relator.
Doivaldo.
Presidente, o relator original é o deputado Doivaldo, a quem eu passo a relatoria.
Ok, então o deputado Chico Leite, presidente do CCJ, designa o deputado Doivaldo como relator.
Presidente, peço para ir direto ao
voto. Vossa pode ir direto ao voto.
O regimento interno desta casa determina em seu artigo 63, inciso 1º e parágrafo 1º, que a Comissão de Constituição e Justiça cabe à análise de aspectos constitucionais, jurídicos, legais, regimentais e de técnicas de redação legislativa das proposições em geral, proferindo parecer de caráter terminativo. Em vista disso, quanto à admissibilidade da emenda modificativa número 1, deve-se observar que houve descumprimento do parágrafo 3º do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e por via reflexa ao inciso 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto a referida emenda tenha sido subscrita por apenas um parlamentar. Quanto à emenda modificativa número 2, verifica-se que foi subscrita por 13 parlamentares. Observe-se ainda que essa emenda não acarreta aumento de despesas em proposição de iniciativa reservada ao governo do Distrito Federal. Ante o exposto, com o fulcro no inciso 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Distrito Federal, no parágrafo 3º do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, votamos no âmbito de competência desta Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade da emenda modificativa número 1 e pela admissibilidade da emenda modificativa número 2 à proposta de emenda à Lei Orgânica número 47/2012. Esse é o voto do relator.
Obrigado, deputado Joivale. Em discussão, parecer da CCJ. Estou havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Alair Francisco faz chamados parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. Já foi aparecer. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Gala, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Ruiz, ausente. Oh, desculpa, deputada Liliane. Deputada Liliane Ruiz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, sim, totalmente sim. Deputado Professor Roberto, deputado Roberto Negreiros,
sim.
Deputado Ron Nemer, Sim. Sim, com declaração de voto. Deputado Orson Mesquita. Sim. Deputado Vazinho de Roure. Sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício. Sim. Presidente.
Com 21 votos sim e 3 ausências, fica aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica número 47 de 2012. Solicito o deputado Alei Francisco que faça chamado próximo item de pauta. Retifica. Próximo item extra pauta. Antes, porém, declaração de voto, deputado Rony Nemer.
Eu queria, senhor presidente, dizer aos defensores que nós cumprimos como foi acordado. Vocês, semana passada não houve votação, porque não houve quórum, mas o que foi acordado com vocês, mas lembrar também que houve um acordo com os demais segmentos da Defensoria Pública, os outros servidores, e a gente espera que a Secretaria de Administração, como Vossa Excelência mesmo intermediou, presidente, continue fazendo os grupos de trabalho para que efetivamente o projeto que contempla todos os servidores da Defensoria, todo o corpo da Defensoria, possa também chegar nessa casa, como foi acordado com o nosso ex-líder, Asni de Roure, nossa líder atual, Arlete, a líder da oposição, Eliana Pedrosa, o líder do professor Israel, o líder, doutor Charles, entre todos os líderes dos colégios de leis. É só lembrar, para ficar claro, que votamos com o compromisso de que, em breve, chegue nessa casa também o projeto contemplando todo o conjunto de servidores da Defensoria Pública. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Cumprimento do acordo. Declaração de voto, deputado Vazinho de Rua.
Presidente, senhores deputados, eu gostaria de cumprimentar toda essa casa e o próprio governo do Distrito Federal, que entendendo o momento e a importância de constituir o seu corpo de defensores público e dar a esse segmento no complexo do governo do Distrito Federal e toda a sociedade um respaldo de fortalecimento a uma política pública de acessibilidade à população mais carente. No instante que o governo assume esse debate, naturalmente, essa é uma propositura, depende de um conjunto de outros elementos para fortalecer a presença e o serviço da Defensoria Pública junto à população do Distrito Federal. O que eu quero registrar nessa oportunidade é a importância desse trabalho para toda a sociedade civil, em particular a população mais carente, e que, sem dúvida nenhuma, a qualidade desses profissionais é de extrema valia para que a plenitude da justiça e os valores da democracia sejam, de fato, implementados na capital da República. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vazir de Rui. Solicito, deputado Olaí Francisco, faça chamado próximo item de pauta. Extra pauta.
Disposição em votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 932 de 2012 do Poder Executivo, que regula o acesso à informação no Distrito Federal, previsto no inciso 33 do artigo 5º do inciso 2º do parágrafo 3º e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e nos termos dos artigos 45 da lei número 12.527 de 8 de novembro de 2011 e das outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1027 de 2012 do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre os servidores públicos e sistema remunerário do serviço público do Distrito Federal e das outras providências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Só gostaria de saber se as emendas que nós fizemos no plenário, se elas foram relatadas.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Edson Sampaio.
Seria importante dar conhecimento a todos os deputados do parecer da CCJ a respeito desse projeto de lei. Inclusive porque a emenda é posterior, não é isso? Tem que ser apreciada em plenário.
É questão de ordem, deputado. Projeto de lei 932 recebeu parecer favorável na comissão de ética, enquanto que o projeto de lei número 1027 recebeu parecer contrário daquela comissão. Nesse sentido, solicita a Comissão de Constituição e Justiça que profira parecer sobre os projetos de lei números 932 de 2012 e 1027 de 2012. Sobre as emendas, deputado Chico Leite. Sobre as emendas. Números 1, 2, na forma da submenda de relatora. 3 e 4, aprovadas na comissão de ética. As emendas números 1 e 2, da relatora da comissão de ética. E a emenda número 1, de plenário.
Debate.
Isso. Bom, presidente, na realidade, o debate, pelo que noto, é... É tão somente sobre a subemenda, presidente, porque há dois projetos correndo em paralelo.
Isso, porque
vossa pensados.
Excelência, para ficar claro, o projeto, Vossa Excelência.
Perfeito.
Vai proferir parecer sobre os projetos de lei número 932 de 2012 e 1027 de 2012. Sobre as emendas. Sobre as emendas. As emendas número 1 e 2 na forma da subemenda da relatora, 3 e 4 aprovadas na comissão de ética. As emendas 1 e 2 da relatora da Comissão de Ética e a emenda número 1 de plenário.
Quantas demais?
Não, a prova do jeito que foi aprovado na comissão de ética.
E rejeita um?
E rejeita essas três emendas e rejeita o projeto do... Rejeita
um, dois, três?
Isso.
Bom. Bom, presidente. Então, no tangente ao PL 932... Nós acolhemos da forma que é aprovado na Comissão de Direitos Humanos, rejeitando, como lá, as emendas modificativas de número 5, 6, 7 e 8. De outro turno, presidente, rejeitamos também a subemenda de plenário número 1 de 2012. Por último, quanto ao projeto apensado, presidente, presidente, o projeto apensado é o projeto 1027 de 2012, aliás, 1027 1027 de 2012, presidente. Que, por pecar pelo vício de iniciativa, eu também rejeito.
A sua é a subemenda número 1 que você destaca.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok, em discussão aparecida CCJ. Em discussão aparecida da CCJ.
Eu gostaria de discutir, senhor presidente.
Pode discutir, deputado Celina Leão.
Senhores parlamentares,
Eu gostaria de discutir essa emenda nossa, que foi rejeitada, mas que eu acho que ela é de suma importância para nós que somos parlamentares. Nós temos hoje a previsão, hoje, no regimento interno, de termos acesso aos órgãos públicos. Só que isso, muitas vezes, nos é tirado. Isso não está previsto em lei ainda. Se nós estamos tendo a oportunidade de legislar para acabar com esse tipo de constrangimento, a deputada Liliane foi barrada no Mané Garrincha, o deputado Washington foi barrado no Hospital de Taguatinga, eu fui barrada semana passada na Roda Ferroviária, todos eles órgãos públicos. Se nós estamos tendo a oportunidade aqui, se isso é criar um constrangimento para o governo, eu acho isso de uma falta de articulação. Porque isso é, se nós estamos tendo a oportunidade, nós temos um capítulo, senhores parlamentares, que fala sobre capítulo 6º da fiscalização legislativa, que fala sobre a fiscalização legislativa. Fica assegurado o livre e imediato acesso dos deputados distritais durante os horários de expediente, aos órgãos de administração pública direta e indireta do Distrito Federal. É uma prerrogativa parlamentar que está nos sendo tirada toda semana. Nós vamos legislar contra a gente aqui, se nós estamos tendo a oportunidade de deixar isso claro, específico em lei. Eu acho que é uma oportunidade, sim. Isso não fere. Outra coisa, tem uma prerrogativa que o deputado Chico Leite sempre fala. Aqui é a casa do debate e do diálogo. Se a gente fizer alguma coisa aqui, que seja fora, que está fora, mas eu não vejo nada mais dentro desse projeto do que da fiscalização legislativa. Nós temos um capítulo sobre isso. Então, eu acho que isso não fere governo, não fere condição de ser da base ou de oposição. Isso é uma garantia que a gente vai ter acesso. Eu tive o caso das bicicletas que eu tive que chamar a Polícia Civil. Você sabe por quê, professor Israel? Porque a partir do momento que nós temos uma... Está previsto no regimento interno. Se você pega o regimento interno, eu tive que pegar... Eu passei o constrangimento de pegar um regimento interno e mostrar para o vigilante que estava fazendo o serviço dele. Ele falou assim, mas é interno. Não sabe que tem força de lei. Se nós estamos tendo a oportunidade de legislar para garantir uma prerrogativa que já existe de uma forma mínima, de uma forma macro, numa legislação que é para dar transparência, nós somos os fiscais do povo, é o poder fiscalizador legislativo. Eu acho que isso não é questão de ser de base de governo ou de oposição, é de ser parlamentar. É só essa, o meu pedido, a emenda, eu fiz o destaque da emenda, que a gente vote
deputada
pela
Celina,
nossa condição de fazer.
Concede uma parte.
A parte, deputado.
Não pelo fato de eu ter sido citado, ter assinado a emenda, mas realmente eu fui barrado no Hospital Regional de Taguatinga, onde um senhor da segurança colocou a mão na arma e disse que eu não adentraria o hospital. Caracterizado, munido da carteira parlamentar, que eu não sei se está valendo muita coisa, entendeu? E foi barrado, eu tive que simplesmente abrir aquela portinha ali, ele dizendo que ia botar toda a segurança atrás de mim. Isso aconteceu até na gestão da doutora Sônia. Fui barrado no Hospital Regional de Santa Maria e levei o conhecimento ao senhor Delmo, chefe da secretaria, do doutor Rafael. Fui barrado aonde mais? No Hospital Regional de Ceilândia. Isso como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Eu acho que o pleito de Vossa Excelência é um pleito plausível, entendível, até que nós estamos investindo o mandato parlamentar na representatividade popular. Às vezes, como me dirigi a esses três setores, as três órgãos, simplesmente para conversar com os atuais diretores, gestores, para cobrar eficiência, ou talvez para levar investimentos ou entender alguma situação que fosse o clamor da sociedade. Então, eu assinei, a minha assinatura está mantida e concordo com o pleito de Vossa Excelência.
Obrigada, deputada.
Deputada Celina, por favor.
Só para orientar os deputados, por gentileza, no plenário. Nós estamos no processo de discussão.
Discussão.
Então, para discutir, cada deputado que quiser discutir, se inscreve e tem 5 minutos.
Okay.
Não existe a parte nem questão de ordem. Então, okay. Assim, perfeito. Aí todos os deputados que quiserem podem estar abertos e se discutem durante 5 minutos, ok? Vossa Excelência vai discutir?
Vou.
Então, deputada Helena Pedrosa. Primeiro, antes a deputada Arlete pediu, posteriormente, Vossa Excelência.
Senhoras e senhores parlamentares, eu queria que vocês prestassem atenção naquilo que eu vou aqui argumentar. É preciso entender a diferença da natureza dos dois projetos. O projeto que nós estamos debatendo e nós estamos nos propondo a votar aqui hoje diz respeito à regulamentação no Distrito Federal da Lei Federal de Acesso à Informação. Essa é uma coisa. A outra coisa é a temática que a deputada Celina levanta, que diz respeito à necessidade do Poder Legislativo do Distrito Federal se afirmar. São coisas de natureza distintas que não podem ser misturadas. Eu concordo com a deputada Celina Leão. Se essa carteirinha é insuficiente para que nós tenhamos acesso em todos os lugares, senhor presidente, que nós façamos uma lei nesta casa com o conteúdo que está previsto na sua emenda. Mas são coisas de natureza distintas. Nós não podemos, no projeto de lei do Executivo, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação Federal aqui no Distrito Federal, colocar essa parte. Então, a minha sugestão, senhor presidente, nós votemos o projeto tal como ele está, que nós façamos aqui, por iniciativa da Câmara Legislativa, uma lei que diga isso, que nós, parlamentares, temos acesso a todas as esferas administrativas e privadas, quando nos parecer necessário, para fiscalizar as coisas. Então, que nós afirmemos o papel do Poder Executivo como necessário de ter acesso a todos os órgãos do governo do Distrito Federal, quaisquer que sejam eles, através de uma decisão dessa Câmara Legislativa se afirmando como Poder Legislativo. Eu acho que são coisas de natureza distintas, por isso, só por isso, eu sou contrária e acho que todos os nossos colegas da base do governo deveriam votar contrários à sua emenda, porque não cabe nesse projeto de lei. E que nós possamos produzir uma lei aqui de consenso, onde nós possamos afirmar o papel do Poder Legislativo como fiscalizador das ações do governo do Distrito Federal. Então, nesse sentido, eu assinarei com a senhora esse projeto de lei, porque eu defendo que todos nós temos, de fato, acesso a todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. Igual a deputada Eliane, posteriormente, eu também estou me inscrevendo para discutir. Vossa Excelência, qual é a discussão?
Eu quero começar essa discussão também dando testemunha de que fui barrada, ou tentaram me barrar, no Hospital de Santa Maria. Uma criança que nasceu com síndrome de Down, precisava de uma série de exames, não estava conseguindo, e eu fui saber se ela tinha entrado na regulação. E o vigilante não quis deixar eu entrar, inclusive ameaçou pegar a arma, e eu falei, vamos para a delegacia todos. Mas o diretor do hospital vai para a delegacia junto comigo, sim. E aí vai para a delegacia, não vai para a delegacia, vai para a delegacia, não vai para a delegacia. O diretor resolveu me atender. E uma coisa interessante, foi me afirmado no Hospital de Santa Maria que a criança estava na regulação. Eu fui ao CIA na regulação e a criança não estava. E depois que eu... Aí, conversando lá, que aproveitei para conhecer a regulação, que eu não conhecia, aí, 10 minutos depois, chegou o pedido para incluir a criança, uma recém-nascida, que pudesse fazer os exames, e tinham me dito que estava na regulação desde o dia anterior. Veja bem. Além de tudo, recebi uma mentira como informação, mas como a questão da criança foi resolvida, para mim era mais interessante que a criança pudesse fazer os exames. Nós estamos tratando de um projeto de lei de transparência. Não vejo nenhum problema de você colocar num projeto de transparência que o parlamentar possa adentrar cada uma das dependências dos órgãos públicos, desde que exercendo o seu papel de representante popular, sem que ele extrapole das suas prerrogativas. A deputada Arlete Sampaio trouxe uma sugestão. Eu fico feliz de saber que a líder de governo tomou essa iniciativa. E eu sugeriria à deputada Celina, se ela considerar que está atendida no seu pleito, que pudesse fazer esse projeto e que eu tenho certeza que todos os nossos pares, a partir dessa discussão, estaríamos dispostos a aprovar esse projeto. Mas gostaria de pedir ao nosso presidente que acatasse que esse projeto seguisse fora da cota dos parlamentares, que se todos aqueles que quisessem assinar pudessem assinar, e andasse rapidamente. Inclusive com a sugestão que fosse um projeto de emenda à lei orgânica para que nós pudéssemos resolver aqui dentro do próprio âmbito da Câmara Legislativa, que nós mesmos chegássemos a fazer o princípio, o meio e o fim, para garantirmos um direito que eu acho que já está previsto na Constituição, já está previsto na lei orgânica, mas é muito mal interpretado nos órgãos públicos, né? Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Para discutir, deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu estava conversando com o nobre deputado Arlete e os companheiros o seguinte: a Constituição Federal garante acesso aos deputados federais em qualquer órgão público no país todo, em qualquer horário. Se é liberdade, é o direito. A nossa lei orgânica, eu não tenho assim, um conhecimento profundo ainda, tenho que fazer um estudo. Parece que ela tem dispositivo também que nos dá essa garantia. Ou, se não houver, ao invés de fazer um projeto de lei, vamos fazer uma emenda na lei orgânica, colocando na lei orgânica dispositivo que garanta o livre acesso do parlamentar em qualquer órgão do GDF, qualquer hora do dia ou da noite. Acho que isso aqui é um direito que nós não podemos abrir mão e acho que a lei ela é muito pequena. Tem que ser a lei orgânica, que é a nossa Constituição, que nos garanta esse direito de exercermos plenamente a atividade parlamentar como um dos poderes constituídos da capital da República.
Pode discutir, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu, apesar de não concordar que foge ao tema, porque nós temos um capítulo específico sobre fiscalização legislativa, eu entendo e acato o pedido da líder, da deputada Arlete, para que a gente possa construir um consenso. Porque se a gente pode ter um projeto dessa natureza, com a assinatura de todos os parlamentares, eu abro mão para que a gente possa fazer coletivo, apesar de achar que... Não, nós não estamos fugindo do tema, porque nós temos um capítulo sobre isso, mas para a gente construir, a gente vai pedir aí rapidamente que seja construído por todos. Obrigado.
Obrigado, deputado Serenão, por acatar a sugestão dos parlamentares, nós construímos o consenso. Eu só quero só colocar alguns esclarecimentos parlamentares aqui. Primeiro, que o parlamentar, quando toma posse do mandato, e quando ele se prontifica, inclusive ser deputado, ele tem que tomar conhecimento da lei orgânica e do regimento interno. Na lei orgânica, nós temos alguns poderes. A lei orgânica garante a todo e qualquer parlamentar o acesso a qualquer órgão público, inclusive de ter acesso a qualquer documentação. Está na lei orgânica do DF. Então, já existe. Eu vou falar com muita tranquilidade. Já existe na lei orgânica o acesso lá. Inclusive, quem tem a carteirinha parlamentar, porque a minha não está aqui, está no meu gabinete. Quando se entrega a identidade parlamentar, também entrega o artigo da lei orgânica dizendo a prerrogativa do parlamentar. Que aí ele pode adentrar em qualquer lugar. Como disse o deputado Benedito Domingos, da Constituição Federal. Não, na lei orgânica existe. Está lá o artigo da lei orgânica, quando o deputado toma posse, ele entrega a carteira, entrega lá o artigo para ele. Não tem problema. Quanto à questão de ser barrado por um vigilante ou qualquer outro aí, é fácil. A Constituição também garante a qualquer um, no abuso de poder também, que qualquer cidadão pode dar voz de prisão. É só cumprir a legislação. O fato, inclusive, do deputado solicitar o auxílio da força policial, da força coercitiva, seja PM, da Polícia Civil ou qualquer outro órgão, também é legítimo. Também é legítimo, ok? Então, nós temos alguns artigos, algumas mudanças na lei orgânica. Então, nós podemos fazer pela lei orgânica. Agora, a lei orgânica garante.
Senhor presidente, eu só gostaria expediente que Vossa Excelência falasse para mim um artigo da lei orgânica.
Eu vou solicitar que entregue no seu gabinete.
Ok.
Porque no início da legislatura...
Não, no plenário é melhor, porque antes da gente colocar o projeto, senhor presidente, aqui é usado no Distrito Federal, por simetria, a lei, a Constituição Federal. Porque se o deputado federal pode, nós podemos. E está previsto, assim, explicitamente no regimento interno, mas na lei orgânica não tem nenhum artigo. E aí eu peço para Vossa Excelência que só me encaminhe.
Eu vou entregar para Vossa Excelência lá no gabinete de Vossa Excelência, ok? Deputado Alex Sampaio.
Questão de ordem.
Eu acho, deputado Patrício, se a lei orgânica não está suficientemente clara, nós podemos sim fazer um pelo e deixar muito claro isso.
Com certeza, sem nenhuma dificuldade.
Que é prerrogativa do deputado ter acesso.
Um pelo específico para isso. Perfeito. Até para que todo deputado possa. Inclusive, é bom que a gente faça um pelo, que a gente debata, que discuta, inclusive para que a gente reflita bastante sobre os reflexos e os holofotes da sociedade que vão vir para a Câmara, quantas prerrogativas os deputados querem, inclusive. É bom, porque assim, nós temos direitos e deveres. Direitos e deveres. Eu nunca abri mão e sempre vou defender a Câmara Legislativa e as prerrogativas e os direitos de todos os deputados. Mas eu nunca vou também defender o excesso de ninguém. Nunca. Porque eu fui policial militar, dentro de uma hierarquia de soldado, de cabo, na instituição, e depois vim ser deputado. E com o mesmo respeito que eu tratava o cidadão na rua como policial militar, eu trato hoje como deputado. Para mim não é demérito nenhum chegar em qualquer órgão, me identificar primeiro, dar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir para entrar. Para depois ter acesso a qualquer documentação. E se eu tiver, no dia que o deputado Walsh teve problema, por exemplo, me ligou na hora e eu falei. E vamos entrar em contato, porque é fácil localizar o chefe do setor, inclusive, ou o responsável pelo órgão. E nós tomamos uma providência. Então, assim, nós vamos fazer o pelo, não tem nenhuma dificuldade. É só um momento de reflexão, porque enquanto a sociedade pede hoje que os parlamentares tenham uma certa postura, então que a gente reflita sobre a visão da sociedade junto aos parlamentares e ao Poder Legislativo, ok? Então, encerrada a discussão em processo de votação. Votação do parecer da CCJ. Não havendo querer discutir, para a votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanece cantão, contrário, se manifesta. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Não havendo querer discutir, em processo de votação. Votação pelo processo. Solicito ao relator da Comissão de Ética, deputado Celina Leão, para proferir parecer sobre a emenda número 1 de plenário, ou designar relator.
Senhor presidente, como a gente, nós fizemos acordo aqui, eu estou fazendo a questão de ordem pedindo a retirada da emenda para não causar nenhum constrangimento, já que a gente criou um outro acordo, senhor presidente.
Ok. Na verdade, a emenda foi rejeitada pela sua análise de admissibilidade, pela CCJ.
Ok. Agora, eu retirei agora por causa da questão da ética.
Não, Vossa Excelência tirou o destaque.
Tirei o destaque.
Destaque que você apresentou antes. E na CCJ ela foi rejeitada pela sua admissibilidade, ok?
Ok.
Cumprindo o regimento interno. Processo de votação. Em virtude da rejeição do projeto de lei no 1027/2012, coloco em discussão o projeto de lei 932/2012. Em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Aí Francisco que faça a chamada do próximo item de pauta.
Item 3, discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência ao projeto de lei número 12 de 2012 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor R$ 63.675.025.
O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas 5 emendas de plenário. A COF deverá se manifestar sobre as emendas apresentadas. Solicito ao relator da COF, deputado Graciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas de plenário ou designar relator.
Solicito ao deputado, faça a indicação do deputado Aziz de Rolo para relatar a matéria. Parecer da Comissão de Economia e Orçamento, as emendas de plenário ao PL 1212/2012, que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 63.675.025. Autor, Poder Executivo, relator, Wasney de Rui. Peço autorização para ir ao voto do relator.
Vossa Excelência, pode ir ao voto.
Nos termos do inciso 2º, a linha B, do artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Emenda número 1, autor deputado Robério Negreiros, R$ 3 milhões. Emenda número 2, deputado Patrício, R$ 700 mil. Emenda número 3, deputado Agaciel Maia, R$ 100 mil. Emenda número 4, deputada Arlete Sampaio, na qualidade de líder do governo, R$ 400 mil. E emenda número 5, deputado Paulo Roriz, R$ 300 mil. A emenda número 3, de autoria do deputado Agaciel Maia, refere-se a remanejamento do orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, realizado a pedido da senhora presidenta da Corte. A emenda número 4 foi apresentada pela deputada Arlete Sampaio a pedido do senhor secretário de Planejamento e Orçamento. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas do plenário, emendas de plenário ao PL 1212 de 2012. Este é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo que ele discutir em processo de votação, portanto, pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei no 1212 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que ele discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 4, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência ao projeto de lei número 1213 de 2012 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito para financiar aporte de capital da Companhia Energética de Brasília, SEB, e da outras providências. Lido, senhor presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1213 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco, faça chamado próximo item de pauta.
Item senhor presidente.
Antes, porém, questão de ordem, deputado Abazinho de Rui.
Senhor presidente, este projeto que acabamos de votar, até em respeito e consideração à presença do presidente da SEB aqui no plenário da casa, é de extrema valia. É um recurso destinado a investimento na área da distribuição da SEB, um contrato a ser firmado com a Caixa Econômica Federal. Este empréstimo tem, portanto, um papel decisivo no processo de recuperação dessa empresa quanto à qualidade de vida da população do Distrito Federal. Faz questão desse registro, porque foi aprovado na Comissão de Economia e a comissão, inclusive, pretende aprofundar o debate do processo de recuperação da SEB, que já teve anteriormente uma audiência nessa casa, se não me falha a memória, promovida pela deputada Liliane Roriz. Portanto, é uma matéria extremamente positiva e que essa casa tem tido um papel decisivo no processo da recuperação da empresa. Obrigado.
Obrigado, deputado Vasni.
Próximo item, posso ler?
Solicito ao deputado Lai Francisco, faça chamado próximo item de pauta.
Item 5, discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência do projeto de lei número 1214 de 2012 do Poder Executivo, que altera o artigo 2º da lei número 4528 de 23 de dezembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e da outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1214 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Lai Francisco, que faça chamado do próximo item extra pauta.
Item 6, discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência do projeto de lei número 1091 de 2012 do Poder Executivo, que altera a lei 4732 de 29 de dezembro de 2011, que suspende a exigibilidade e concede remissão de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Lido, presidente.
O projeto e a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei. Aprovado parecer favorável da CCJ, com uma emenda de relator. A COF deverá se manifestar sobre a emenda do relator da CCJ. Solicito ao deputado Vasnid Rory, relator da COF, para proferir parecer a emenda aprovada.
Senhor presidente, questão de ordem, permite.
Questão de ordem, deputado Vaz de Rua.
Para não interromper o processo de apreciação no plenário, peço Vossa Excelência que dê prosseguimento no próximo item e depois a gente volta à matéria em tela. Obrigado, senhor
presidente. Obrigado, deputado Vaz de Rua. Solicito, deputado Olaí Francisco, faça chamado próximo item em sua pauta.
Próximo item em sua pauta, item 7, disposição em votação em primeiro turno de regime de urgência do projeto de lei complementar número 42 de 2012 do Poder Executivo, que desafeta áreas públicas de uso comum do povo na região administrativa de Brasília, Raia 1, e da outras providências. Lido, presidente.
Projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei complementar número 42 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Parlamentares que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito, deputado Laí Francisco, faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Alete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, totalmente sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim.
Qual é a minha presença?
Deputado Doutor Charles, sim. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Sim. Deputada Liliana Ruiz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros,
sim.
Sim. Deputado Ron Neme. Sim. Deputado Osho Mesquita. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Vazinho de Roure. Sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício. Sim.
Pronto aí, viu, Patrícia.
Presidente.
Com 18 votos sim, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 42 de 2012. 18 votos sim, 6 ausências.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, na pauta anterior estava o item 93, que é um requerimento número 1871, para a realização de audiência pública na cidade de Planaltina, no próximo dia 9. E aí, pelo tempo curto, gostaria de pedir, Vossa Excelência, que incluísse extra pauta nos itens de moções e requerimento, inclusive com a retificação, que não será mais na UNB, mas no Centro Educacional 1 de Planaltina. Se Vossa Excelência puder conceder essa deferência, lhe agradeço.
Ok. Como é fora da casa, precisa de 13 votos. Então, a Vossa Excelência vai costurando para não perder o quórum. Ok?
Senhor.
Cristo pedindo, quem vai se recusar, né? Solicito o deputado Leif, o deputado Vazir de Rui.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência que possa colocar nessa extra pauta os requerimentos que estão contidos aqui, que têm consenso, bem como as moções. Inclusive, tem um requerimento de minha autoria. Como são poucos requerimentos, vamos votar todos.
Ok, na verdade, nós temos uma pauta ordinária e foram apresentados pela liderança do governo os projetos, os itens extras pautas. Nós estamos votando os extras pautas, cumprindo um acordo feito no Colégio de Líderes, votamos os quatro vetos também acordados no Colégio de Líderes, aí nós vamos retornar para todas as moções e requerimentos que precisam ser aprovados no plenário. Okay. Para depois abrirmos sessão extraordinária e votarmos em segundo turno os projetos em segundo turno.
Excelente. Okay? Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Vazir de Rui, para proferir parecer pela Comissão de Economia.
Senhor presidente...
Na verdade, é o item 6, né? Que foi o projeto de lei 1091 que Vossa Excelência ia dar o parecer, acabou tendo que pegar um esclarecimento do deputado Roberto Negreiros, e agora nós vamos entrar no processo do parecer sobre a emenda aprovada pela CCJ.
Senhor presidente, permita dar o parecer verbal ao projeto de lei 1091 de 2012, que altera a lei 4.732 de 29 de dezembro de 2011, que suspende a exigibilidade e concede remissão do ICMS. E a propositura em tela teve emenda na Comissão de Constituição e Justiça, entretanto, ela padece de dificuldade em função da necessária retroatividade à data estabelecida originalmente no projeto de lei, que seria 30 de dezembro de 2011. Portanto, o nosso parecer é pela rejeição da emenda aprovada na Comissão de Constituição. Ela, a matéria torna-se inadmissível em função de tornar-se essa possibilidade, um problema dentro do próprio projeto que veio para corrigir esse problema. Esse é o nosso parecer.
Ok, em discussão, parecer da COF, não havendo que surgir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito deputado Olaí Francisco que faça chamado item de número 97. Da ordem do dia.
Item 9.7, discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sobre a indicação do senhor Abdo Henrique de Araújo
para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília, BRB, encaminhado pela mensagem número 409 de 2012, processo número 026 de 2012. Lido, senhor presidente.
O parecer recebeu parecer favorável pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, aprovado na 11ª reunião extraordinária realizada no dia 31 de 10 de 2012. Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a indicação do senhor Abdon Henrique de Araújo para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília, BRB. Em turno único, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Laí Francisco que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Arlete, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Gala, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Ruiz. Deputada Liliane, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Alair, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Ron Nemer, sim. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Vazinho de Rouri, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício, sim. Senhor presidente.
Com 17 votos sim e 8 ausências, fica aprovado, em turno único, o parecer da COF para a indicação do senhor Abdon Henrique de Araújo para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília, BRB. Consulta os líderes.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Olay Francisco.
Senhor presidente, eu dei um branco aqui na minha cabeça, 17 sim e 7 ausências.
Ok, então retificando o resultado da votação, 17 votos sim e 7 ausências, aprovando o parecer da COF que indica o novo presidente do BRB. Consulta os líderes em acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco. Havendo acordo, solicita ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Só isso? Item 1, moção. Item 81, moção número 400. Tá bom. Item 81, moção número 400 da deputada Celina Leão. Item 82, moção número 401 do deputado Ailton Gomes. Item 83, moção número 402 do deputado Ailton Gomes. Item 84, moção número 403 do deputado Ailton Gomes. Item 85, moção número 404 do deputado Ailton Gomes. Item 86, moção número 405 do deputado Ailton Gomes. Item 87, moção número 406 do deputado Vazinho de Roure. Item 88, moção número 407 do deputado Dr. Michel. Item 89, moção número 408 do deputado Vazinho de Roure. Item 90, moção número 409 do deputado Vazinho de Roure.
Item 9.1, moção número 410, do deputado Vazinho de Roure. Item 9.2, moção número 411, do deputado Cláudio Abrantes. Item 9.3, requerimento 1871, do deputado Cláudio Abrantes. Item 9.4, requerimento 1953, do deputado Chico Vigilante. Item 9.5, apenas até o item 9.4. Item extra pauta, requerimento número 1964 de 2012, do nobre deputado Vazinho de Roure. Requer a Comissão de Assuntos Fundiários a realização de comissão geral para discutir a destinação e uso fundiário adequado do solo rural do Distrito Federal. Lido, presidente.
Presidente. Presidente.
Senhor presidente.
Em discussão as moções e requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Ayr Francisco que faça chamados parlamentares para a votação.
Em processo de votação, deputada Adiaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputada Eliana. Deputada Eliana, desculpa, a senhora, sim. De ausente para sim, deputada Eliana. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane. Deputada Liliane, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado professor Israel Batista, sim. Deputado Robério, sim. Deputado Ronin, sim. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício, sim. Senhor presidente, votação.
Com 18 votos sim e 6 ausências, ficam aprovados os requerimentos e as moções lidas pelo secretário.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Vazio de Rui.
Senhor presidente, um rápido registro. Eu gostaria de cumprimentar o governador Agnello e o secretário-geral do Magela pela assinatura hoje da transferência da área destinada ao Itapuã, que localiza-se o Itapuã, que é de propriedade do governo federal. Ocasião em que a ministra Miriam Belchior esteve no Palácio do Buriti fazendo... Foi essa fala, né? Bom, desculpe, deputada Arlete. Eu acredito ter sido uma importante decisão para que o governo dê celeridade no processo das transferências de dominialidade, portanto, a regularização dos imóveis nessa cidade. Que vem crescendo de maneira bastante acentuada e que precisa ter a sua autonomia de fato para que possa prosperar com a devida liberdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vazio de Roure. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Eu, senhor presidente. Senhor presidente, ainda nessa mesma linha urbanística, né, vamos dizer assim, gostaria de fazer um convite,
Sei que todos os parlamentares já receberam em seus gabinetes, mas gostaria de fazer o convite aqui no plenário. Amanhã, a Comissão de Assuntos Fundiários fará uma audiência pública para discutir o PPCUB. Eu sei que é um tema extremamente importante, de interesse de todos os parlamentares, e então gostaria de fazer esse convite, dando transparência e acesso a todos os dados, para que os deputados estejam amanhã no auditório, se não me engano, no auditório dessa casa, para a audiência pública do PPCUB. Informar também que foi encaminhado em meio digital, numa mídia, num CD, todo o projeto de lei, senhor presidente, inclusive com os anexos, inclusive também com as demandas e requerimentos de uma primeira audiência pública que já foi feita sobre o PPCUB. Então, nós já estamos indo para a segunda audiência pública. Nós, inclusive, fizemos uma audiência pública poucos dias antes de chegar o projeto a esta casa, visto que a minuta já estava disponível no site da Secretaria de Habitação. Então, aqueles deputados que ainda não tiveram acesso podem procurar suas assessorias, que esses recursos, inclusive com a ajuda da presidência da casa, a CAF já encaminhou a todos os gabinetes.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Vou convocar a sessão extraordinária para que nós possamos votar em segundo turno os projetos de lei aprovado extra pauta nessa sessão ordinária e também transferindo toda a pauta ordinária para a sessão extraordinária. Fica convocada, então, sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.